No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Recepção aos calouros da UFMG começa logo mais às 9 horas da manhã, com série de palestras sobre o mundo acadêmico. As boas-vindas serão dadas pelo reitor Jaime Arturo Ramírez e a vice-reitora Sandra Goulart Almeida. Logo em seguida, os 4.400 calouros deste primeiro semestre vão acompanhar a conferência Os Limites do Conhecimento, conduzida pelo professor do Departamento de Física Adjório de Vasconcelos, um dos mais influentes cientistas do mundo. E depois, representantes das pró-reitorias de extensão, graduação e assuntos estudantis vão conversar com os alunos sobre políticas de ações afirmativas e uso do nome social. Essa mesma programação será retomada às 7 horas da noite para calouros de cursos noturnos. A partir de amanhã, ocorre a recepção específica dos colegiados dos cursos de graduação. E a UFMG aproveita a semana de recepção aos calouros para divulgar a resolução que proíbe trotes que envolvam agressões físicas e morais. Para não perder a tradição, centros e diretórios acadêmicos organizam trotes solidários. Confira na reportagem de Patrícia Brandão.
A recepção dos calouros pelos seus veteranos é uma tradição nas universidades. E uma prática comum nesses eventos é o trote estudantil, onde os novos alunos geralmente são pintados de tinta e participam de brincadeiras. Mas as brincadeiras feitas nos trotes podem acabar passando dos limites. Por isso, a Federal de Minas Gerais proibiu os trotes em toda a universidade. A proibição está prevista na Resolução 6/2014 do Conselho Universitário da UFMG. Tanto estudantes quanto professores e servidores podem ser punidos se forem coniventes com a prática de trotes. As penalidades vão desde a advertência até o desligamento da universidade. A resolução ainda diz que nem o consentimento do calouro retira as consequências previstas para quem desobedecer à norma. Mas quais são as práticas que são consideradas como trotes? Quem responde é o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Tarcísio Vago.
Práticas de racismo, práticas de sexismo, desrespeito às pessoas, às suas escolhas, tudo aquilo que ofender a pessoa. Ninguém pode submeter uma pessoa a práticas humilhantes. Então, para que isso? Obrigar uma pessoa, por exemplo, a ingerir álcool? Obrigar uma pessoa a pintar o rosto se ela não quiser? Ou pior do que isso, pintar o rosto na tentativa de ofendê-la na sua condição étnica. Todos nós sabemos aquilo que oprime, todos nós sabemos aquilo que ofende.
O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Tarcísio Vago, explica como denunciar a ocorrência de um trote.
Na ouvidoria da UFMG, a ouvidoria é o ponto de partida para as denúncias de todo tipo de opressão, seja durante trote, se houver trote, seja em qualquer outro momento da vida universitária. Então, registrar o processo na ouvidoria, que dará o encaminhamento necessário. Por exemplo, encaminhando o processo à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e, quando for o caso, diretamente ao reitor da UFMG.
Principalmente depois dessa proibição, para acolherem os novos alunos, os veteranos da Federal têm adotado visitas guiadas pelos prédios, shows e piqueniques como atividades de recepção. Alguns também veem, nessa ocasião, uma oportunidade de ajudar os que mais precisam e, assim, são organizados os trotes solidários, onde há arrecadação de donativos para instituições de caridade. Os alunos dos cursos de engenharia da UFMG já estão organizando uma competição de arrecadação. A estudante de engenharia de produção, integrante do grupo Engenharia Solidária, Alice Goulart, antecipa as informações.
A gente vai fazer em forma de competição, que aí cada turma de calouro faz a arrecadação de produtos de higiene pessoal e dá pra gente. E no final, a gente vai fazer uma visita para entregar essas doações. Vai ser uma creche, e aí tanto os produtos doados quanto a visita, quem for de cada turma na visita, a gente vai pontuar. E aí no final, a turma vencedora vai ganhar um vale sorvete para o nosso festival de sorvete.
Para entrar em contato com a ouvidoria da UFMG, é só ligar no 3409-6466 ou acessar sistemas.ufmg.br/ouvidoria. A universidade também criou um hot site para esclarecer dúvidas sobre o trote pelo www.ufmg.br/trote. Repórter Patrícia Brandão.
Ainda falando sobre a volta às aulas, a UFMG divulgou ontem a quarta chamada da lista de espera de classificados via SISU. Quem está com o nome na lista deve fazer o pré-registro acadêmico online até às 3 horas da tarde da próxima segunda-feira pelo www.ufmg.br/SISU. Todas as orientações para esses classificados na quarta chamada estão postadas nesse mesmo site.
Educação.
Futuro da UEMG e Universidade do Estado de Minas Gerais é tema de nova audiência pública marcada para as 9h30 da manhã de hoje na Assembleia Legislativa. O objetivo é discutir a designação e recomposição do quadro de profissionais da instituição, desde o desligamento de profissionais da educação nomeados por meio da Lei SEI, que é de 2007 e foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o levantamento do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, 90% dos profissionais da UEMG eram, até o final de 2015, designados ou efetivados pela Lei 100. Foram convidados para a audiência dessa manhã representantes da reitoria da UEMG, Governo Estadual, Conselho Estadual de Educação e sindicatos. Polêmica sobre o cumprimento do piso salarial nacional dos professores da rede estadual de ensino. De um lado, o Sindiut, sindicato da categoria, afirma que o governo não está cumprindo o acordo fechado em 2015. Do outro, o governo nega e anuncia que o pagamento na folha de março vai ser feito por meio de abono devido à lei de responsabilidade fiscal. Confira como está essa queda de braço na reportagem de Soraya Fidelis.
Por detrás da queda de braço entre o governador de Minas, Fernando Pimentel, e o Sindiut, Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, está o projeto de lei do Executivo, que ainda não foi votado na Assembleia de Minas, para que vire lei um acordo firmado em 2015 que trata do pagamento do piso salarial da categoria. De um lado, o líder do governo, o deputado Durval Ângelo do PT, nega o descumprimento do acordo.
O governador está cumprindo o acordo. O Sindiut tem que ter claro e ver o que eles assinaram. Lá estava claro a questão do piso.
Do outro, a diretora do Sindiut, Beatriz Cerqueira, afirma que o governo de Minas não está honrando o compromisso firmado no ano passado para pagamento do piso salarial.
Nós entendemos muito bem o que nós assinamos, está na lei, o governo precisa honrar aquilo que assinou.
O líder do governo, o deputado Durval Ângelo, afirma que o acordo de 2015 estabelece que por 3 anos o pagamento seria feito por meio de abonos e apenas no quarto, em 2018, é que vai ocorrer a incorporação salarial. O líder petista afirma que o único fato novo é o Estado ter 94% da arrecadação comprometida com o pagamento de pessoal. O parlamentar afirma ainda que o benefício por abono é a única forma de se garantir o reajuste, uma vez que o governo já extrapolou os limites da lei de responsabilidade fiscal.
O abono entra como custeio, não entra como pessoal. Então seria a única forma de dizer que Minas Gerais não está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal é através do abono. Agora, é a máxima daquele adágio chinês. Não importa a cor do gato, o importante é que ele casse rato. O dinheiro é o mesmo, o valor é o mesmo. Incide sobre todas as letras da carreira na progressão horizontal dos servidores. Então, só que uma parte do salário vai ser destacada como abono, a outra como salário mesmo.
A diretora do Sindiut alerta que o projeto de lei do Executivo, que está parado na Assembleia de Minas e trata o aumento como um novo abono, é prejudicial para a carreira da categoria.
Em 2015, nós já cedemos em vários pontos, aceitamos uma negociação parcelada. A educação sempre pagou a conta do choque de gestão. O ano passado, o governo honrou compromissos de reajustes deixados pelo governo anterior e não foi proposta a essa categoria abono. Então, por que, que para a educação propõe abono? Descaracterizando o tempo de serviço e a formação que as pessoas têm. Então é um alerta importante para que o governo aprenda e dialogue com uma base social para além do que está acontecendo até
agora. Em meio à queda de braço entre o governo de Minas e o Sindiut, a oposição ameaça apresentar emenda ao projeto de lei do Executivo para garantir que o pagamento do reajuste seja feito sobre o vencimento básico. O piso nacional dos professores foi reajustado neste ano em 11,36% pelo MEC, Ministério da Educação. Atualmente em Minas Gerais, os professores têm um salário básico de R$ 1.455,30, mais o abono de R$ 190 para 24 horas semanais. Com o reajuste, conforme a Secretaria de Estado de Educação, a categoria passa a receber o salário base de R$ 1.455,30, mais o abono de R$ 376,91. Uma assembleia marcada pelo Sindiut para o dia 16 de março tem como pauta o projeto de lei do governo de Minas que prevê o pagamento do piso nacional via abono. O Sindiut vai aderir à greve nacional convocada pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, marcada para os dias 15, 16 e 17 de março. Repórter Soraya Fidelis.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades que estão sendo desenvolvidas nas instituições mineiras de educação básica.
Rola na escola.
Reforço no combate ao Aedes aegypti. A Prefeitura de BH lança hoje uma cartilha de orientação às escolas voltada para a conscientização sobre a importância de se eliminar os focos do mosquito. O objetivo é que toda a comunidade escolar atue como agente multiplicador no combate ao transmissor da dengue, zika e chikungunya. O lançamento, em parceria com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, é à tarde no Barro Preto. 14 escolas públicas estaduais de Belo Horizonte e regiões Central, Centro-Oeste, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Sudoeste, Noroeste e Zona da Mata abriram chamada pública para aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar ou de empreendedor rural para alimentação escolar. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A lista inclui 200 alimentos como verduras, legumes, carnes, ovos e mercadorias típicas regionais, como rapadura, açúcar mascavo, beiju, cajá e cará. Uma eleição diferente. Alunos da Escola Municipal Mestre Ataíde, no bairro Betânia, região oeste da capital, participaram de uma votação para escolher o nome do cágado mais antigo do Parque Municipal Jacques Cousteau. Os alunos do primeiro ano do primeiro ciclo da escola frequentam o parque em atividades extracurriculares e, por isso, já são íntimos do bicho. Os professores viram nessa relação uma oportunidade para tratar de temas como preservação da fauna e flora e as características dos répteis. O nome vencedor foi Dudu. Agora vamos de giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Chile. Pesquisadores do Instituto Privado Avance criam um composto que afasta o mosquito Aedes aegypti. Inseticida natural não tóxico, é feito de grafeno e pó de cobre. Ele deve ser misturado nas roupas na hora da lavagem. Dessa forma, se fixa as vestimentas, evitando o Aedes, afirmam cientistas. Reino Unido. Geneticistas da University College London descobrem gene que está por trás dos cabelos grisalhos. Eles analisaram o DNA de 6 mil latino-americanos e identificaram uma versão do gene IRF4 que regula a melanina, pigmento responsável pela cor dos cabelos, pele e olhos. Estudo pode ajudar no desenvolvimento de técnica para reverter o processo. Austrália. Grande Barreira de Coral apresenta sinais de desbotamento devido ao aumento da temperatura do mar, fenômeno que pode ficar mais rápido caso as condições meteorológicas não melhorem, alertaram pesquisadores da Universidade de Queensland. Estados Unidos. Via Láctea cresceu de dentro para fora, sugere pesquisa da Universidade de Notre Dame, que teve participação de alunos brasileiros da USP. As primeiras entre as centenas de bilhões de estrelas da Via Láctea podem ter começado a brilhar há 13 bilhões de anos, antes mesmo da formação completa da galáxia, de acordo com o estudo.
Agora tem serviço.
Agenda do pesquisador.
CNPq recebe até 7 de março inscrições para o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. O objetivo é reconhecer os melhores trabalhos com o tema inovação e empreendedorismo. As categorias iniciação científica, estudante universitário, jovem pesquisador, pesquisador sênior e integração. Podem se inscrever brasileiros e residentes de países membros ou associados ao Mercosul. Saiba mais em www.premiomercosul.cnpq.br. Fundação Bill e Melinda Gates vai apoiar inovações tecnológicas e científicas em saúde, agricultura e desenvolvimento. É o 15º Grand Challenge Explorations. São aceitas propostas de pesquisadores de todo o mundo, em qualquer área ou organização, como universidades, institutos de pesquisas, ONGs e empresas privadas. O prazo termina em 13 de maio. Saiba mais sobre os temas dessa edição em gcgh.grandchallenge.org. Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica recebe inscrições até 15 de abril. Edição 36 vai premiar pesquisador ou escritor, autor de iniciativas que contribuam para tornar a ciência, a tecnologia e a inovação conhecidas do grande público. Mais detalhes em www.cnpq.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.